Bem, mas já temos, já estamos 11. Já estamos 11, portanto já podemos. Já estamos 11 e antes que remodelem algum dos presentes, vamos então dar início à sessão. Apreciação e votação da ata número 122, que receberam, têm no vosso mail. Podemos votar, antes também que aconteça alguma coisa. Votos contra? Abstenções? Temos a ata aprovada. Ponto 2, distribuição do projeto de lei número 397/12 do Partido Ecologista aos Verdes, estabelece o regime de reparação de danos decorrentes de acidentes de trabalho dos bailarinos profissionais. Sr. Deputado Relator, será o Sr. Deputado Relator a indicar pelo complementar do PS. Suscita-se aqui a dúvida se deverá ser remetido para consulta pública. Qual será o vosso entendimento relativamente a isto? Talvez a doutora Sana possa explicar a dúvida que lhe assistiu. Atendendo ao exposto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, pelo que já vi do projeto e conheço da matéria, aliás, nós tivemos, no nível do nosso grupo parlamentar e outros também, provavelmente, certamente, alguns contactos com os representantes da classe profissional e, efetivamente, pode haver aí algumas questões que se prendem, como disse a doutora Susana, com o regime de acidentes de trabalho. Por princípio de cautela não via mal, mas como de facto já está agendado para o dia 3 de maio, só se houvesse algum acordo também da parte do proponente, não é? Do grupo parlamentar proponente. Pois, nesse sentido.
Segue-se a proposta de lei nº 189/12 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, criação do Observatório da Criança. Deputado Relator ou Deputada Relatora, a indicar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de facto será uma apresentação muito sintética, até porque tudo o que temos a ver nestas duas iniciativas não constitui novidade, uma vez que são alterações cirúrgicas, por um lado, ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao Fundo Social Europeu e, por outro lado, ao Regulamento do Parlamento e do Conselho, que estabelece posições comuns aos vários fundos estruturais, não vou enumerá-los todos porque os conhecemos. E, na realidade, estas duas alterações têm a ver com a adoção pela Comissão Europeia e, segundo li, pela aprovação pelo Conselho Europeu no dia 22 da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Portanto, a iniciativa neste momento foi já aprovada pelo Conselho. E, como sabem, fizemos aqui uma discussão há relativamente pouco tempo sobre este pacote e o objetivo desta iniciativa é justamente apoiar os jovens que se encontram desempregados e que não estão nem em educação nem em formação, no contexto da garantia para a juventude, e uma das condições era, de facto, esta iniciativa ser financiada através de uma dotação específica e por um investimento do Fundo Social Europeu. E, por isso, as propostas que nós temos nestes dois atos legislativos têm a ver com a necessidade de enquadrar financeiramente a Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho, que disciplinam o funcionamento do Fundo Social Europeu. E por isso estas duas propostas têm a ver com, de facto, a adaptação dos regulamentos comunitários relativos ao Fundo Social Europeu, dando-lhes a base financeira indispensável para concretizar a iniciativa para o emprego dos jovens. E, portanto, eu penso que não há mais nada a discutir em relação a estas matérias, a não ser dizer que, obviamente, nós consideramos estas propostas bem-vindas e achamos que elas são muito importantes no atual contexto de crise e, sobretudo, no atual contexto de elevado nível de desemprego dos jovens. Por outro lado, consideramos que é respeitado o princípio da subsidiariedade e aquilo que se propõe é que a Comissão de Segurança Social e de Trabalho deverá manter o escrutínio desta iniciativa até à conclusão do seu processo de aprovação, uma vez que se trata do processo de aprovação dos regulamentos dos fundos estruturais onde esta iniciativa está incluída. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções sobre este ponto ou se podemos passar a votar. Não havendo, passamos então a votar o parecer sobre as iniciativas europeias descritas na ordem do dia. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, permitam-me só uma nota de salvaguarda, que creio que não será necessária, não será efetivada, que é: deu entrada à proposta de lei 142/12, segunda, do Governo, que regula a reposição em 2013 do subsídio de férias para os trabalhadores públicos, aposentados, reformados e demais pensionistas. Foi-me dado nota de alguma urgência relativamente a esta proposta de lei, mas, tanto quanto apurámos, a proposta de despacho, ou a proposta de despacho para baixa, é para a 5ª Comissão, não será para a nossa. Que, aliás, olhando para a designação, o que fará mais sentido. De qualquer modo, se porventura assim não for, o que eu gostaria de vos deixar de sobreaviso, pedindo a vossa compreensão, é que se assim não for e se a baixa for à 10ª Comissão, eu marcaria a seguir ao plenário uma reunião rápida para se decidir isso. Mas só se for assim, eu julgo que não será. Não queria deixar de vos dar nota disso, porque me parece que não será para esta Comissão e a indicação que há de despacho não é para esta Comissão. Mas como conversaram comigo, manifestaram alguma urgência, estou-vos a dar nota disto. Se assim não for, ficará sem efeito. Não sei se há outros assuntos da precariedade.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Relativamente ao grupo de trabalho da iniciativa legislativa da Lei contra a Precariedade, apenas para informar que foi proposta a alteração da data para a próxima semana porque o grupo parlamentar do PCP manifestou que não poderia estar presente hoje, portanto ficaria sem efeito a reunião que tínhamos agendada para hoje. Também, de qualquer forma, ainda estamos a aguardar o parecer da primeira comissão e, portanto, não vai prejudicar os trabalhos. Muito obrigada.
Uma última nota para concluir. Nós temos a próxima reunião marcada para terça-feira, a audição com o Sr. Ministro às 15h30. Se houver alguns assuntos que necessitemos de tratar com urgência, anteciparemos um bocadinho o início da reunião. Portanto, coloquem nas vossas agendas, por favor, às 15 horas, porque se houver alguma coisa urgente para tratar, faríamos isso no início, está bem? De qualquer modo, para já está confirmado a audição às 15h30 de terça-feira. Sr. Deputado Mariana Veiga, tem a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas ainda é sobre a PPL 142. É facto que terá que ser da 5ª Comissão no que ao subsídio de férias dos funcionários públicos diz respeito. Agora, relativamente aos pensionistas, é claramente desta Comissão. E, portanto, eu creio que esta discussão vem do início da legislatura, como é óbvio, nós discutíamos aqui. Pronto, mas de qualquer forma, a proposta mexe numa matéria que é claramente do âmbito desta Comissão, nomeadamente os pensionistas. E, portanto, eu creio que temos toda a legitimidade, Sr. Presidente, porque qualquer dia há coisas que deixam de passar por a 10ª Comissão.
Vamos ver qual é o despacho da senhora Presidente e, a partir daí,
ok, pronto, mas nesta temática das pensões, a 5ª não se pode pronunciar. Não tem âmbito para isso. Exatamente, era esse alerta, Sr. Presidente.
Claro que